Renascença, a par com o mundo.
Sempre à quinta-feira com Henrique Monteiro, Graça Franco e Pedro Santos Carreiro. Mais à frente vamos falar do Sr. Trump e das suas aventuras e desventuras, com sotaque russo ou não. Antes disso, a realidade portuguesa à volta da questão das migrações e a sua importância a vários níveis, como manter a população num nível aceitável em Portugal, que impacto pode ter no mercado de trabalho, falta de gente, digamos, para trabalhar, e o que impacto pode ter também na segurança social. Está tudo num novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que vai ser apresentado na próxima segunda-feira. Vai ser o tema do programa da Capa contra Capa da Renascença no próximo sábado e já hoje foi parcialmente divulgado. Graça Franco, o que há de novo aqui em relação aos estudos anteriores é o cálculo dos impactos para além da demografia, mas também na economia, no emprego e na segurança social. Mas seria evidente que algum impacto teria?
Não, impacto tem, evidentemente, ou seja, a Fundação Francisco Manuel dos Santos não é a primeira vez que alerta para a questão demográfica e, portanto, estes estudos valem por trazer de novo a importância do fator demográfico, quer na economia, quer na sustentabilidade da segurança social, quer, enfim, naquilo que somos, não é? Portanto, na própria identidade nacional, etc. Este estudo enferma, contudo, de um problema, ou seja, é extrapolar a 43 anos aquilo que ocorreria se o mundo em 43 anos não mudasse substancialmente.
Assim não se faziam estudos.
Pronto, portanto, o que se passa é que Malthus já há muitíssimo tempo tinha previsto nós não coubéssemos no universo, continuamos todos a caber, não é verdade? Portanto, alguma coisa vai falhando nestas previsões porque não integram uma coisa essencial, que é o progresso tecnológico, as mudanças no mercado de trabalho que entretanto ocorrerão, a robotização, provavelmente nós poderíamos produzir muitíssimo mais daqui a uma década e à velocidade que haverá progresso tecnológico nos últimos 5 anos mostra bem, mas provavelmente com muitíssimo menos pessoas e, portanto, aquilo que nós consideramos a projeção para a população ativa essencial a manter um modelo de crescimento pode alterar-se substancialmente. Isto não retira o mérito que os estudos têm, que é o de abrir as nossas cabeças para um fenómeno que normalmente nos passa ao lado e que é o de que Portugal está a tornar-se muito rapidamente um país de pirâmide invertida, ou seja, em que o número de idosos, isso já acontece noutros países, não é assim uma, enfim, não é uma...
Ainda falta saber o que são idosos, porque a idade ativa hoje em dia, enfim, do ponto de vista estatístico vai até 64 anos.
Exatamente.
E há cada vez mais gente a trabalhar com idades
Pronto,
superiores.
Exato, os idosos aqui ainda são 65, mas também há um outro problema, que é assim, é verdade que nós estamos num ciclo de aumento enorme da esperança de vida, mas estamos a entrar num outro ciclo, que é o de, no fundo, devastação enorme de novas doenças, ou seja, temos também muita gente que está a morrer em idades inesperadas, fruto de doenças que cavalgam muito rapidamente. Portanto, haverá muita coisa a mudar. Agora, aqui o que se abre é uma perspectiva de que, não conseguindo inverter, e não se consegue inverter, os dados da fecundidade, mesmo que se fizessem políticas muito proativas, natalistas, como o Sr. Jospin fez em França nos anos 80 e que deram de facto à França a possibilidade de inverter um bocadinho aquilo que lhe estava reservado se não tivesse feito nada, mas mesmo que nós aqui aplicássemos, haveria sempre ainda um déficit demográfico muito grande para o qual é essencial os imigrantes. O único problema é que os imigrantes cá não duram muito, ou seja, mesmo os sírios que nós recebemos reduziram-se à metade em tão pouco tempo.
Vamos ouvir a opinião do Pedro Santos Guerreiro.
Eu contesto um bocadinho a relativização que a Graça acaba de fazer, só no sentido. É evidente que o progresso tecnológico tenderá tanto a substituir o fator de trabalho como a aumentar a produtividade, mas isto são ciclos muito longos de natalidade. A natalidade, como a Graça dizia, não evolui de um ano para o outro em grandes variações e a natalidade em Portugal tem vindo a descer dramaticamente, embora tenha subido ligeiramente no ano passado. mas em valores muito, muito insuficientes. E quando olhamos para esta projeção que aqui está e que fala de uma redução da população em Portugal de quase 25% nos próximos 50 anos, portanto passar dos 10,4 milhões que hoje somos para cerca de 7,8.
Se não tivermos em conta este movimento de migrações, portanto, nesse
sim,
cenário.
Sim, portanto o chamado ceteris paribus, ou seja, não alterando nenhuma variável. Apontamos para uma
coisa que os economistas estavam a dizer em latim, é ceteris paribus.
ou mantendo tudo o resto constante, não é? E eu também sei dizer é pluribus unum, mas não é por ser economista. Nós estamos num continente que vive um envelhecimento progressivo e que vive uma redução, uma alteração demográfica que constrange dramaticamente o seu futuro, isto é o nosso futuro. A primeira vantagem deste estudo, que não tem um resultado muito surpreendente, há vários estudos que têm vindo a apontar neste sentido, é que, ceteris paribus, ou seja, se nada mudar, essa é a situação. E essa situação é mais ou menos insustentável, porque não apenas em termos económicos, economicamente isso é muito evidente, porque não haverá, enfim, a pirâmide invertida tem como consequência o aumento dos gastos com a segurança social, sem tantas contribuições, porque são menos trabalhadores, mas também muito mais despesas de saúde, e portanto há um desequilíbrio nas contas públicas, se quisermos, mas também com graves problemas no que tem a ver com uma sociedade de inovação, com uma sociedade de desenvolvimento, que terá, portanto, muito menos jovens. O que a Graça diz faz sentido se os salários aumentarem. Portanto, se tivermos menos pessoas na população ativa, mas os salários aumentarem, então haverá mais contribuições em valor, não é? E, portanto, há um reequilíbrio por essa via. Mas o que nós temos visto em Portugal não é isso. Por exemplo, o desemprego está a cair, como sabemos, isso é uma boa notícia, mas quando vamos olhar para os novos empregos, estamos a falar de uma realidade salarial muito mais baixa do que acontecia há alguns anos.
Vamos ouvir.
Não estou muito otimista.
Só um instante, mas isso nem atrai os imigrantes, nem trava a imigração.
Claro.
Henrique?
Pelo contrário.
Bem, não tenho assim nada de que não tenha sido dito, salvo uma coisa, que é, eu acho é que fazer esta perspectiva, naturalmente, tem os riscos. Eu escrevi sobre isso até no Expresso Diário de hoje e, portanto, se não fosse isso, até dizia que agora ia plagiar um pouco a Graça. Porque a gente tem 60 anos, isto é um estudo há mais de 60, mais de 40 anos, perdão, e a gente não sabe muito bem o que é que se vai passar. Pode-se passar muita coisa, não temos a noção, mas o estudo é bom para alertar, mas sobretudo o que eu, sem criticar o estudo, não faria era ligar a necessidade de acolher imigrantes a um tipo deste estudo. Porquê? Por uma razão muito simples, é porque os dados macroeconómicos, os dados da economia podem mudar de tal forma que a gente com 7 milhões de pessoas possa viver todos muito melhor do que com 10 ou do que com 15. E, portanto, e se for assim, isso é uma razão para fechar fronteiras. E por isso eu escrevi que a única ideia que eu tenho sobre as migrações é a radicalidade da fraternidade humana. Ponto final, parágrafo. Os homens devem ser livres para viverem onde querem, porque as fronteiras são construções recentes na humanidade. Quando os homens nasceram não havia fronteiras e, portanto, essa é uma questão. E, portanto, eu penso que isso é importante sublinhar, que é para não estar a fazer depender as migrações de razões económicas.
Claro, exatamente.
Isso é uma posição de princípio.
Agora, precisamos ou não precisamos dessas
pois,
pessoas?
Precisamos ou não, temos que acolhê-las porque isso é humanitário, não tem nada a ver com a economia, é para lá da economia. Agora, voltando à economia, eu acho que isto é perigoso, claro, é evidente, sétimos pares. Eu não digo in pluribus unum, mas digo sétimos pares também.
Mas diz aliás, já que está este.
E és de modos indolemos. E outras coisas.
Sim.
Bom, mas não interessa. Sétimos pares, como já disse o Pedro, nós estamos numa situação, ficamos numa situação muito difícil. Inclusivamente o estudo diz que nós podemos não ter os quadros necessários para desenvolver as tarefas que se impõem com o avanço da tecnologia, o que já é uma coisa extraordinária, que a gente nem sequer tem massa crítica já para progredir economicamente.
Exato, por isso é que é preciso reimportar os nossos quadros e atrair novos quadros.
E fazer muita coisa. E sobretudo, temos um outro problema, vou já acabar, temos um um outro problema muito grande, que é o problema das contribuições para a Segurança Social, mas que eu penso que essas aí nós já devíamos ter feito qualquer coisa para acabar com a relação absoluta entre o número de trabalhadores,
claro,
e o volume das contribuições, porque já percebemos que não é por aí que vai o mundo.
Ficam os, claro, alertas do Conselho de Diretores. Bom, vamos falar de Donald Trump. Não sei se Donald Trump também sabe latim, mas sabe pelo menos dizer que é vítima de caça às bruxas. O presidente norte-americano recorreu ao Twitter para dizer que está em curso a maior caça às bruxas de um político na história dos Estados Unidos, tudo isto a propósito das diversas confusões, entretanto, criadas, alegadas interferências da Rússia na campanha presidencial norte-americana, a demissão do diretor do FBI, depois a partilha de informação com a Rússia, desmentidos, confirmações de que a informação não era sensível, que era sensível, mas não era secreta. Enfim, há um conjunto de questões para levantar com Donald Trump, dando corpo à tua alocução em português. Henrique Monteiro, podes começar o tema.
Vai começar por indúbio para o réu.
Sim. Indúbio, não, por acaso aqui não.
Não?
Não, ele não é réu, portanto, nem ele não tem o benefício da dúvida, porque eu acho que o caso do Trump faz-me lembrar uma história que é assim. Há um animal que tem tromba de elefante, orelhas de elefante, dentes de elefante, patas de elefante e anda sobre os telhados. O que é? E a resposta é um elefante. Andar sobre os telhados é só para disfarçar. Ora bem, quer dizer, o que o Trump fez foi... passou-se grande... Foi, começou a ser investigado por ligações à Rússia. Demitiu o diretor do FBI, que tinha pedido mais meios e mais homens para essa investigação. Depois recebeu o embaixador e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Disse-lhes uma série de coisas que aparentemente, e de acordo com os próprios fontes próximas dele, não devia ter dito. E depois
escreveu um
Twitter a dizer que tinha toda a legitimidade para o fazer, apesar do segredo não ser dele, ser dos israelitas. E depois, no meio disto tudo, diz que é vítima da caça às bruxas. Ora, a parte das caças às bruxas é como o elefante andar em cima dos telhados. É só para disfarçar. Ele não é vítima nenhuma. Quer dizer, ele fez uma série de coisas à Trump, que por acaso ontem alguém, penso que foi até o Daniel Oliveira, disse, ele descobriu que a América não é uma empresa, não é? Quer dizer, que não se pode gerir como uma empresa. E é verdade, quer dizer, eu acho, eu escrevi ontem também, na minha opinião, este homem é demasiado, ou tem um ego demasiado grande, ou é estúpido, ou está feito com os russos, mas há um motivo qualquer porque ele tem que ser afastado. Quer dizer, então é as três coisas. Porque isto não passa na cabeça de ninguém.
Convém que seja afastado de forma legal.
Com certeza. Estou a falar de impeachment, não estou a falar de revoluções, nem de aquelas coisas que havia no tempo do Abraham Lincoln e mais recentemente em Kennedy ou assim. Mas que seja afastado e que tenha isto. É que, vocês reparem, esta questão que ele passou para a Rússia, se isto é verdade, mas está em todos os jornais e não me parece que possa ser mentira, que era uma informação dada pelos israelitas há três, e ontem isso vinha no New York Times, era a parte mais aterrorizadora da notícia, aliás, também salientado pelo Ricardo Costa como uma rede social, como uma parte aterradora, e era de facto, é que três pessoas da administração Trump diziam que não podiam defender na totalidade, por uma razão, é porque achavam que ele não tinha a consciência de que aquilo que tinha feito era profundamente errado. E isto era a melhor defesa que eles tinham do presidente, quer dizer assim, bem, ele é um bocado idiota, não está preparado para as funções. E quer dizer, e o que é que ele põe em causa? Para já pôs em causa uma série de gente da Mossad no Irão, neste momento.
Exato.
Não é? E depois pôs em causa as relações dos Estados Unidos com Israel. Depois pôs em causa as relações dele com a CIA e com o FBI. Quer dizer, o Partido Republicano já está a achar que é melhor vê-lo pelas costas. O Partido Democrata, claro, nunca pôde com ele. E o resto do mundo está perplexo a olhar para aquilo. Quer dizer, ele diz que há caça às bruxas, mas também há outro que diz que há conspirações. Portanto, nós estamos
lazai, lazai. Graça.
Bom, eu acho que, de facto, o FBI e a CIA não são exatamente aquelas instituições que se vê nos filmes, não é? Portanto, têm funções de muito importantes a nível da segurança dos Estados Unidos e do próprio mundo. Ou seja, de facto, hostilizar as duas organizações ao mesmo tempo, sendo presidente dos Estados Unidos, parece não fazer assim muito sentido. Por outro lado, se não há obstrução à justiça, parece muito que há, ou seja, porque de facto o que o Sr. Trump tentou fazer foi travar uma investigação que estava a correr na justiça, precisamente sobre as relações entre ele e a Rússia. Mas pior do que isso é o facto de ele achar absolutamente normal que se passe aos russos uma série de informação sobre a luta contra o Daesh, havendo a maior parte das dúvidas de todos os analistas sobre o verdadeiro empenhamento da Rússia do ponto de vista...
Oh, Graça, e eu sublinho, informações que nem tinham sido recolhidas pelos americanos, mas pelos israelitas.
Pois, mas...
O que quer dizer é que alguém que contou o segredo a alguém, que a seguir conta esse segredo ao outro, pois... que ainda é pior, não é?
Sim, que para
além
partilha.
Disso, isso, o que além do mais trava completamente a confiança nos Estados Unidos todos os serviços de informação do mundo, porque normalmente essa partilha de informação é útil e enfim, e sem ela muitas vezes não se consegue fazer de facto grandes investigações, nem grandes, neste caso, avanços na luta contra a Daesh. Agora, se ele fez, se não fez, se de facto foi assim ou não, temos que esperar que os checks and balances, ou seja, funcionem nos Estados Unidos. Parece que estão a funcionar. Agora, eu não estou em nada de acordo com o Henrique sobre o facto de metade dos republicanos já não poderem ver o senhor e os democratas não o quererem ver todo. Porque o timing político provavelmente não é o mais adequado para os republicanos, ao fim de 8 anos fora do poder e agora tendo maioria nas duas câmaras, quererem assim livrar-se do seu presidente com tanta facilidade. Penso que provavelmente vão ter que engolir sapos ou então elefantes que andam no telhado. Porque
mas eu vou-te dizer uma coisa. Nos Estados Unidos há uma coisa que na política europeia há pouco é chamada patriotismo. E o patriotismo
sobrepõe-se
muitas vezes, tanto num partido como no outro, não estou a dizer que é só nos republicanos e nos democratas, vai acabar, do meu ponto de vista, por sobrepor às considerações de ordem tática.
Também existe
política.
Patriotismo no FBI e na CIA.
E no FBI e na CIA, sim, exatamente. Isso. E eles vão escavar aquilo tudo até destruir a imagem do Trump, isso não tem dúvida.
Sim, mas quer dizer, quando a Graça agora dizia que existe um sistema de check and balances, portanto...
Peso e contrapeso.
Portanto, poder e contrapoder.
Freios e contrapesos.
Ou seja,
daqui a bocado em latim.
Isso é verdade, mas é com isso que ele quer claramente acabar. E os Estados Unidos são provavelmente o país com todos os defeitos que tem aquela democracia, isso foi estudado já num livro porque falham as nações, é considerado o país que institucionalmente é mais forte. E, portanto, estamos a falar da CIA, do FBI, da NSA, do Supremo Tribunal, etc. Estamos a falar num conjunto de instituições que existem para que, precisamente, ninguém tenha poder a mais. No Congresso, no Senado, etc. E Trump vai agindo de maneira a despedir, vai despedindo as pessoas, achando que com isso consegue vergar estes poderes, estes freios e estes contrapesos. E o que possivelmente vai acontecer é uma espécie de rebelião do sistema, esperemos que sim, para não permitir que isso aconteça. E os Estados Unidos, a história dos Estados Unidos é feita disso. Ora, isso não significa que ele vá ser destituído. Na história dos Estados Unidos são muito poucos, houve duas destituições, houve alguns presidentes que não terminaram o seu mandato porque morreram e houve uma demissão, mas a tradição, entre aspas, é que de facto os presidentes concluam os seus mandatos, mas
Nixon
neste momento já se fala...
Nixon saiu de boa vontade porque senão se teria mesmo
saiu
acabado
para não ser expulso.
Em impeachment. Claro, não é? Claro. Portanto, saiu para não
mas
haver...
A comparação com Nixon é boa. Quer dizer, mas neste momento, de facto, já há propostas que são feitas no Congresso, aproveitando a 25ª emenda, que foi uma emenda que foi criada depois do assassinato de Kennedy, que diz respeito à substituição do presidente, caso o presidente, estando vivo, não esteja em condições de saúde, e no que diz respeito a Trump, saúde significa saúde mental, porque isso é hoje falado nos Estados Unidos, não é por por especuladores, não, isso é falado no Congresso, e o caso que o Henrique citou vai nesse sentido. Isto não quer dizer que ele seja maluco, não é isso, mas o facto de não ter consciência dos seus atos, tendo o poder que tem, é assustador e pode tornar-se um problema de facto institucional, porque a soma de casos que nós vamos vendo, isto já está tudo muito além das frases parvas, da falta de latim, das... Não, isto neste momento já são atos.
Só passaram 4 meses.
É uma espécie de inimputabilidade. É um processo de inimputabilidade.
Ele acha que é, não? Ele acha como sendo inimputável.
Eu penso que o republicano mais... talvez com maior autoridade no Partido Republicano, não estou a falar de autoridade em termos fáticos, estou a falar de autoridade política, talvez seja John McCain. E o John McCain já veio dizer, o John McCain nunca apoiou o Trump, não é? Mas o John McCain já veio dizer, pá, isto assim não pode ser, a gente assim tem que arranjar outra coisa. Temos que arranjar outro. E agora, o problema é que é preciso também dizer que o impeachment de um presidente, também para responder ao problema do Partido Republicano, o impeachment de um presidente ou o afastamento de um presidente não implica eleições.
Passa
o vice-presidente para presidente e o presidente do Congresso passa para vice-presidente. E é eleito o novo presidente do Congresso. Portanto, não é exatamente como noutros países.
É verdade, mas depois há eleições...
Eles manteriam sempre as maiorias.
É verdade, mas há depois eleições em 2018 e com problema, uma cena destas provavelmente não seria a melhor maneira.
Mas é que menos popularidade que o Trump, ao fim de 4 meses na Casa Branca, não há. Portanto, quer dizer, eles também, com o Trump, também não vão longe. Também estão a perceber isso. Portanto, mesmo só no cálculo político, e está aqui vários fatores a pesar. Agora, mas para além do próprio cálculo político, é preciso ver, quer dizer, se isto fosse num país, se isto fosse em Andorra, ou mesmo em Portugal, digamos, ou na Holanda.
Andorra ou Portugal?
Andorra, Portugal, Holanda, quer dizer, vamos falar de Dinamarca, quer dizer, está bem, a gente pode, aguenta, o mundo aguenta, a gente pode achar ridículo, mas o mundo aguenta. Agora, que os Estados Unidos não aguenta, não é? Nem com a China.
Ou não esquecer aquele caso triste do nosso espião que passou... também umas
sim,
informações também, da NATO aos russos, não é?
Também, mas o nosso espião tem um nível de clearance muito baixo.
Às vezes pequenos partidos também são problema.
Mas têm níveis de clearance muito baixos. Não são... Agora, o presidente, teoricamente, nos Estados Unidos, o presidente tem todas as informações, todas.
E o poder de as desclassificar quando quiser.
E o poder de as desclassificar. Mas não estas. Estas ele não tem esse poder. Não tem esse poder justamente porque as informações não são recolhidas dentro dos Estados Unidos e por oficiais dos Estados Unidos. Foram recolhidas por oficiais da Mossad fora dos Estados Unidos. E, portanto, estas ele não tem a capacidade de desclassificar. É uma regra da espionagem. Quem desclassifica é quem classifica. Não é, ou alguém superior a quem classifica. Não é o caso do Trump. Portanto, o que o Trump fez, como a Graça disse, aliás, é de molde a pôr em polvorosa todas as organizações de inteligência ou secretas.
Mas pelo menos pensarem duas vezes antes de passarem o segredo. E como normalmente a grande utilidade é fazer os Estados Unidos tomarem conhecimento daquilo que os outros países vão recolhendo, torna-se um bocadinho ineficaz toda a intelligence de todos os serviços de informação.
A informação americana é essencial também para a proteção de muita gente
no
mundo.
Precisamente por isso.
Eu estou a dizer que Andorra, Portugal ou Holanda.
Incluindo Andorra e Portugal.
Exato. E Costa Rica.
Ah, diz isso?
Ela queria dizer sim, que trânsito, glória mundi, mas baralhou-se. Porque é de economia, só sabe o sétimo espário.
Senhor do latim, tem alguma sugestão esta semana?
Tenho, sim senhor, e por acaso é até podia ter duas, mas tenho uma, que é um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que não tem nada a ver com isto, que é sobre o sistema político português do Manuel Braga da Cruz. Eu acho que é um excelente, é uma excelente reflexão sobre a nossa organização constitucional, os poderes do Presidente da República, os poderes do Governo, e como nós, de facto, vamos ter que acabar por rever a Constituição.
Graça Franco.
Pronto, eu subscrevo esta sugestão e passo a uma outra questão que gostava de deixar aqui, que é assim, o Sr. Trump queixa-se de ser maltratado pela imprensa. A imprensa francesa queixa-se de ser maltratada pelo Sr. Macron e fez uma carta aberta. E é importante a gente pensar que às vezes também há uns governos aqui perto que fazem umas coisas bastante estranhas. Então não é que o Sr. Macron, na primeira viagem que faz, nada mais nada menos que ao Mali, se achou no direito de escolher quem ia acompanhá-lo por todos os órgãos da imprensa francesa. E então uma série de associações e os principais órgãos da imprensa francesa escrevem a explicar ao Sr. Macron que nestas coisas são os próprios órgãos, é o Le Monde, o Libération, etc., que sabem quem deve acompanhar o Presidente e não o Presidente.
A sugestão de ler a carta aberta. Muito rapidamente, Pedro, muito rapidamente mesmo.
O último romance de Rodrigues de Carvalho, que já não editava há 10 anos, o Rodrigues de Carvalho, sendo jornalista e sendo uma figura pública, tende, enfim, pode sempre passar por aquele filtro de quem, não tendo lendo, acha que é apenas uma vedeta de televisão que escreve um livro, mas tendo em conta aquilo que ele já publicou, incluindo o livro Canário, que foi o anterior publicado há 10 anos, eu recomendo este novo, que é O Pianista do Hotel.
Renascença, a par com o mundo.